tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim. E tu também, só gosto de ti.
Original dos Heróis do Mar, aqui com Margarida Pinto, 18 minutos para as 11 da manhã. Connosco em linha já temos a doutora Ana Louro. Ana, bom dia, bem-vinda.
Olá, muito bom dia, Maria João, mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova.
É um gosto, Ana, tê-la connosco nesta nova rubrica, Direitos ao Assunto. A doutora Ana já tinha avisado que ia abordar este tema que nos traz hoje, não é? As alterações ocorridas na lei do arrendamento urbano. É assim, não é, Ana?
É verdade. Eu decidi fazer aqui uma brevíssima alusão e chama a atenção que tem mesmo que ser uma brevíssima alusão porque é um tema muito complexo, muito extenso, e que sempre ao longo da história foi sofrendo muitas alterações e agora mais do que nunca o legislador precisou mesmo de reajustar a lei do arrendamento a este novo período da nossa vida. E, portanto, eu sinto muita preocupação por parte de todas as pessoas que têm casas arrendadas, quer na posição de arrendatários, inquilinos, ou na posição dos senhorios, porque efetivamente a lei veio aqui ser alterada. E, portanto, eu sinto muito essa necessidade de falar aqui muito, muito sumariamente sobre estas alterações. Efetivamente, o regime do arrendamento urbano foi uma das diversas áreas que sofreu uma intervenção legislativa, porque o legislador sentiu mais do que nunca a necessidade de reforçar e proteger a estabilidade do gozo das nossas casas. Ou seja, mais do que nunca, as nossas habitações passaram a ser encaradas como um local de proteção. É o local ótimo e destinado a fazermos o confinamento. E, portanto, o legislador passou a encarar a habitação não só como um direito constitucionalmente reconhecido, como sempre o foi, portanto, é um direito constitucionalmente consagrado, mas passou também a assumir aqui um papel de dever. Ou seja, nós temos o dever de permanecermos na habitação e foi nesta perspectiva que ele sentiu a necessidade de o proteger. O acesso e o direito à habitação foram reforçados, passando a ser encarada a casa como um garante ao direito à nossa saúde e à educação dos nossos filhos. E, portanto, foi a pensar muito nisto que o legislador afastou ou alterou transitoriamente a aplicação do regime regra do arrendamento urbano, habitacional e não habitacional, o designado arrendamento comercial, para fins comerciais. Sendo que a grande alteração, e é nesta que eu me vou hoje debruçar, a grande alteração prevista na lei prende-se com a limitação de atuação dos senhorios. Ou seja, o legislador aqui quis proteger mais do que nunca a posição dos inquilinos. E, portanto, o que é que ele vem fazer? Estas medidas têm vindo a ser sucessivamente alteradas ou reajustadas ou prolongadas desde março de 2020, sendo que está previsto prolongarem-se até pelo menos ao dia 30 de junho de 2021. E, portanto, qual foi a grande alteração que o legislador previu? Foi consagrar um regime de suspensão da possibilidade do senhorio poder atuar, terminando, dando por terminado um contrato de arrendamento durante este período. Isto porque a lei prevê que, em determinadas circunstâncias, o legislador possa dar por terminado um contrato de arrendamento, em circunstâncias muito particulares, naturalmente cumprindo prazos, em situações muito particulares e muito tipificadas na lei. Portanto, o que é que ficou suspenso durante este período? O primeiro, desde logo, os efeitos da denúncia de um contrato por parte do senhorio. Se um senhorio quiser, durante este período, por exemplo, informar o inquilino de que necessita da casa onde ele está a habitar para passar ele a habitá-la, a considerá-la a sua habitação própria e permanente, ou se alegar que precisa da casa para ir para que vá para lá habitar um dos seus filhos, não tendo uma alternativa a isto, naturalmente que o senhorio pode comunicar isto ao inquilino, só não pode é obrigá-lo a sair durante este período. Portanto, ele pode fazer as comunicações de denúncia do contrato de arrendamento, mas não pode pô-lo em prática enquanto este período, até pelo menos 30 de junho de 2021. Outra das situações em que o senhorio pode realmente dar por terminado um contrato de arrendamento é pela caducidade do contrato. Ou seja, como todos sabemos, os contratos de arrendamento têm um período de vigência. Fim deste período de vigência, o senhorio ou o arrendatário podem comunicar, o senhorio pode comunicar ao arrendatário que não pretende renovar o contrato. Porque, pronto, terminou, e portanto não quer. Naturalmente que tem que o fazer cumprindo o prazo legal que está previsto na lei, mas, uma vez mais, digo que está suspensa a possibilidade de ele pôr isto em prática de imediato. Ele pode enviar a comunicação ao inquilino, mas, pese embora possa decorrer o tal prazo de pré-aviso legal, ele não poderá despejá-lo enquanto estiverem em vigor estas alterações legislativas. Chama aqui a atenção para isto, que é muito importante. Este regime de suspensão, que é um regime excepcional de suspensão da atuação do senhorio sobre o inquilino, podendo despejá-lo, só pode ser aplicado se os inquilinos tiverem as suas rendas pagas atempadamente. Portanto, o inquilino continua a recair sobre o inquilino, isto nos contratos de contratos de arrendamento habitacional. Portanto, o inquilino continua a ter a obrigação de pagar pontualmente as rendas mensais. Pronto, nos contratos de arrendamento não habitacional está previsto um regime diferente, em que o legislador previu aqui um regime de moratório no pagamento das rendas, mas isso, se calhar, se for interessante e importante para os senhores ouvintes, eu poderei debruçar-me sobre isso numa outra sessão.
Na próxima, não é? Para poder aprofundar, não é, doutora Ana? Ainda antes, voltando aos contratos de arrendamento habitacional e para aquelas pessoas que não conseguem pagar a renda ou que não têm conseguido.
Pois, assim, naturalmente isso não está previsto de suspensão, tem mesmo que, os inquilinos têm que pagar as rendas pontualmente, têm mesmo que as cumprir, e só aí é que poderão efetivamente beneficiar deste regime de suspensão. O que acontece é que, mesmo no caso de não pagamento das rendas, o senhorio poderá realmente lançar mão de uma ação de despejo, porque não pagando, por exemplo, vamos supor que o inquilino não paga 3 meses de renda seguidos, que é o que a lei prevê e que está previsto e que dá a possibilidade do senhorio acionar uma ação de despejo. O inquilino pode não fazê-lo e, portanto, o senhorio fica com a possibilidade de lançar mão de uma ação de despejo. Só que isso não tem aplicabilidade prática de imediato. A ação de despejo está suspensa. Em suma, todas as possibilidades que estão conferidas ao senhorio de poder despejar um inquilino neste período estão sumariamente suspensas. Ninguém pode ser despejado neste momento. E ainda, vou fazer aqui uma breve alusão a isto, e que foge um bocadinho aqui ao tema do arrendamento, mas que também é importante no sentido de que realmente a proteção das casas e a proteção da manutenção das casas neste momento é muitíssimo importante. Vamos supor que uma pessoa recorreu a um empréstimo bancário para a aquisição de uma casa. Tem que celebrar um contrato de mútuo, geralmente com uma hipoteca associada. Ou seja, o banco empresta o dinheiro, a pessoa aceita o dinheiro, mas na condição de dar de hipoteca o imóvel que está a comprar. O que é que significa isto? Se eventualmente um inquilino deixar de pagar, de cumprir as prestações mensais ao banco, o banco pode lançar mão, pode acionar essa hipoteca que constituiu e que registou, pode acioná-la e pode vir reclamar o imóvel para si. Ora, mesmo que isto aconteça, também, excepcionalmente neste período, os bancos ou qualquer outro credor que tenha constituído essa hipoteca sobre a casa não poderá vir acionar esta hipoteca e reclamar e chamar a si a casa. Portanto, é também uma outra situação que acontece muitas vezes, porque infelizmente as pessoas viram os seus rendimentos de crescer e, portanto, às vezes têm mesmo ou estão impossibilitadas de cumprir as prestações mensais ao banco e, portanto, podem estar pelo menos asseguradas de que durante este período o banco está impossibilitado de acionar a hipoteca sobre o imóvel e, portanto, conseguir reclamar para si a casa e, naturalmente, dizer que as pessoas terem que abandonar as casas. Para terminar, este regime de suspensão aplica-se, este novo regime excepcional aplica-se quer aos contratos que estavam em vigor, contratos de arrendamento habitacional que estavam em vigor a quando da entrada desta nova legislação, quer aos contratos que foram sendo celebrados durante este período de excepcional de pandemia, não é? E, portanto, estão contemplados quer os regimes anteriores à entrada em vigor deste novo regime, quer os contratos que atualmente que foram sendo celebrados durante este período. E, portanto, Maria João, muito sumariamente, para não me alongar muito mais, porque isto realmente é um tema muitíssimo extenso, muito particular, que tem muitas exceções em cima de exceções, e, portanto, isto só muito sumariamente, só para acalmar ou pelo menos dar aqui uma palavra de conforto aos inquilinos que possam eventualmente estar a viver um período mais complicado e, portanto, pelo menos até final de junho de 2021 estão suspensas todas as possibilidades que o senhor tem de poder despejar um inquilino.
Direitos ao assunto com a doutora Ana Louro. Ana, estamos tão felizes que integre a equipa do programa da manhã às segundas-feiras, 10h40. Se quiser enviar perguntas para a doutora Ana, faz favor de o fazer. Sinta-se convidado, sinta à vontade. Utilize os nossos e-mails, terranova@terranova.pt. Eu, é melhor não lhe fazer perguntas e deixá-la descansar até para a semana, não é, Ana?
Só que não queria mesmo deixar terminar sem desejar a todas as senhoras ouvintes da Rádio Terra Nova e à generalidade das senhoras, naturalmente, e em particular à Maria João, um excelente dia da mulher, que realmente é um dia que deve ser reconhecido e marcado, de forma, porque foi realmente um dia, é um dia que é comemorado em todos os países do mundo, ou em muitos países do mundo, não em todos, mas em muitos países do mundo, e que é um dia que vem reconhecer a importância e o contributo da mulher na sociedade e recordar todas as conquistas das mulheres na luta contra vários tipos de preconceitos e, portanto, um excelente dia da mulher para todas as senhoras ouvintes da Rádio Terra Nova e todas na generalidade. Um bom dia para todas e até para a semana.
Ana, muito obrigada. Para si também, antes de deixá-la ir embora, diga-me, no seu ambiente jurídico, sentiu alguma vez algum tipo de discriminação? Por ser mulher, claro.
Por acaso não, particularmente nunca senti, até porque acho que cada vez mais as senhoras, as mulheres estão no mundo do direito, cada vez mais há senhoras magistradas, há advogadas e, portanto, eu francamente, apesar de já ser advogada há 25 anos, nunca senti, digo sinceramente, nunca senti na pele esse tipo de discriminação, mas conheço casos de muitas colegas que já o sentiram. Lamentavelmente é um facto. Eu, em particular, nunca vivi esse tipo de situação, mas sei de casos, sim.
Muito bem. Doutora Ana, boa semana. Obrigada pela participação e até 2 a 8 dias.
Muito obrigada. Até 2 a 8 dias. Com licença e boa semana para todos.
Direitos ao assunto com a doutora Ana Louro, aqui na Terra Nova. Agora estamos a 5 minutos das 11, quase no fecho desta edição do programa da manhã. E seguimos em frente tão bem com Marisa.
Há uma saudade guardada no fundo do peito, no olhar de todos nós.